Em São Paulo, meio-dia. Está no ar o programa Redemoinho, hoje com o tema Cultura.
Boa tarde, Regina. Boa tarde, todo mundo. Muito obrigada por você estar aqui. Regina, a gente está chorando essa morte dessa grandiosidade que é a Elza Soares. Conta para a gente como é que você está vendo isso tudo.
É um dia muito triste. Ela ainda bem morreu de causas naturais, com 91 anos, mas tem uma trajetória que retrata a cultura popular, né? Ela é um ponto fora da curva, uma menina, nunca é demais a gente repetir a história que todo mundo conhece, mas com 12 anos, ela se casa num casamento arranjado, ela perde duas crianças subnutridas e aí ela está com um filho mais velho, com muitas dificuldades, doente, e aí ela houve, com 13 anos, um prêmio acumulado no programa do Ari Barroso, né, de calouros, o Nota 5. E aí ela fala, eu vou buscar esse prêmio. E aí ela vai lá, se inscreve, eles falam, ó, você volta aí no domingo e vem bonita. Então, para ela, ela não tinha condições de nada, então ela pega, ela com 32 quilos, 30 quilos, ela pega uma roupa da mãe, que pesava 62, coloca uns alfinetes assim de segurança, uma sandália que vivia quebrando, ela xingava a sandália, e vai. Quando ela vai ensaiar lá com o regional, que ela começa a cantar, eles falam, não, 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 espera um pouquinho, você vai ficar para o fim. Aí ela fala, pronto, já não vai dar tempo, vão me eliminar aqui mesmo e tal, fica um pouco desesperada. Mas ela acaba ensaiando e eles falam, não, você é nota 5. Aí ela vai para o auditório, porque os programas eram ao vivo, né, naquele período, e ri muito, junto com toda a plateia, a cada pessoa que era gongada, ela se diverte, ri, e quando ele chama, Ari Barroso chama ela pelo nome completo, que ela sobe, o auditório cai numa gargalhada, e ela pensa, não, estão se vingando aí de mim, né, porque eu ri tanto e agora estão rindo de mim. E aí ele olha aquela figura esdrúxula, né, e fala, o que que você veio fazer aqui? Ela fala, ah, eu vim cantar, seu Ari, mas de que planeta você é? E o povo rindo. Ela fala, do mesmo planeta que o senhor. E que planeta é esse? Do planeta Fome. Aí se instaura um silêncio, já entra a música, e ela canta Lama. Imagina uma criança de 13 anos com aquela voz que a gente conhece, cantando Lama, que é uma letra densa, e aí já conquista todo mundo aplaude muito, e aí o Ari Barroso fala para ela, bom, aqui acaba de nascer uma estrela, e ela era tão ingênua que ela nem entendeu isso, ela ficou assustada olhando para cima para ver a estrela, ela não tinha entendido. Que era a metáfora de que ela era a estrela. E aí ela vai ter uma carreira assim, fantástica, porque é uma voz muito poderosa, rascante, e aí canta samba, e aí ela se torna um ícone da música e passa por muitos altos e baixos na carreira, né? A gente tem aquele período dos anos 70, em que ela já está com o Garrincha, ela tem um casamento de 17 anos com o Garrincha, e tem até a biografia do Rui Castro sobre isso, sobre o Garrincha, e aí a casa dela é metralhada. Ela está na rua com as crianças, a casa é metralhada, os tiros atravessam o piano que tinha lá, e eles ficam desesperados e vão embora para a Itália, porque ela não conseguiu entender bem se era por causa do Garrincha ou se era por causa dela, já que ela sempre enfrentou a ditadura, sempre falou o que bem entendesse, mas ela não tinha nada de especial, digamos assim, ela desconfia que talvez porque ele andasse com o Geraldo Vandré, mas eles não ficaram aqui para ter certeza, porque aquele recado era um recado muito claro. E aí ela vai para a Itália, lá ela fica com muitas dificuldades, ela é ajudada por Chico Buarque e Marietta, que estavam lá. Lá na Itália, a Ella Fitzgerald estava fazendo um show sobre bossa nova, cantando bossa nova, a Ella fica doente e a Elsa acaba substituindo a Ella Fitzgerald. Tá o poder da voz dela, né, comparada com as grandes cantoras do cenário internacional. E aí descobre que ela estava trabalhando sem papelada e aí ela tem que ir para Portugal. Aí ela vai para Portugal e tal. E ela volta para o Brasil depois que tudo passa, né? Porque nesse período que ela foi para lá, o Garrincha, que foi a época de 70, ele estava numa depressão profunda, bebendo muito, ela sempre tentando que ele não bebesse, e porque ele não estava jogando, né? Então ele acabava nem saindo de casa porque ele não queria ser visto embriagado e tal. Então sempre tinha essas questões muito difíceis desses dois gênios, um do futebol e o outro, a outra da música, né? E aí já no Brasil ela estava também num período de baixa, com muita dificuldade. Aí ela procura o Caetano Veloso e fala para ele: olha, eu vou desistir, eu vou parar de cantar. E o Caetano leu aquela informação como um pedido de socorro. E aí ele compõe para ela Língua. E ela explode o sucesso com Língua, que é um sucesso muito grande dela. E ele passa a ser, ela considera, um guru para ela dentro da carreira e tal. Então, ela teve várias músicas que são emblemáticas, né? Além de Lama, O Meu Guri, que ela diz que sempre cantava O Meu Guri pensando no Garrincha, né? Então, para ela, tinha uma emoção diferente nisso e as plateias percebiam essa emoção, do mesmo jeito que aquela menina no rádio conseguiu passar a emoção para o Brasil inteiro através do rádio. E aí ela se reinventa muito na carreira, e nesses últimos anos, ela é considerada, em 1999, pela BBC de Londres, a voz brasileira do milênio, também entre as 100 maiores da música brasileira na revista Rolling Stones. Gravou 30 álbuns e evidentemente, ela passa a se reinventar e se aproximar da juventude, né? Então, ela faz Rock in Rio duas vezes, por exemplo. Em 2015, quando ela grava Mulher do Fim do Mundo, ela ganha o Grammy Latino, né? E em 2018 ela faz aquele Deus é Mulher, que também é um álbum muito marcante. E a voz dela é uma voz de denúncia, né? A carne mais barata do mercado é a carne negra, né? Então, sempre essa questão de que as vidas negras importam, a importância da mulher, e isso tudo é muito natural nela, porque ela é uma sobrevivente, é uma mãe de oito filhos que perdeu três ou quatro, né? Um por doença aos 59 anos, um no acidente de carro, dois por desnutrição. Então, ela carrega essa dor, mas é uma mulher de muita fé, né, em Deus e nos seus guias, e foi muito homenageada em vida. Isso é muito bom. Então, a Mocidade Independente de Padre Miguel, em 2020, fez a homenagem em seu desfile. Uma outra homenagem linda que houve aqui em São Paulo foi a do bloco Ilu Obademin. O Ilu Obademin, ele tem as instrumentistas todas mulheres, né? Trabalha com a música afro e faz a abertura, é um bloco de rua que faz a abertura do Carnaval de São Paulo. Em 2016 fez Elsa, Pérola Negra. E outra homenagem bonita que aconteceu também, tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo, foi o musical Elsa, que ganhou a PCA de melhor musical e também o Prêmio Shell. E tivemos também uma biografia do Zeca Camargo, em que ele entrevistou, ele teve essa honra de poder entrevistar a biografada em vida, né? E hoje, dia 21, a gente vai ter um programa ensaio, uma reprise na TV Cultura, que vale a pena ser visto. E a gente pode dizer que os candidatos a presidente, né, tanto Lula quanto Ciro Gomes e o Dória, eles prestaram as suas homenagens, e já aquele indivíduo que ocupa a cadeira da presidência da República e o outro indivíduo que ocupa a cadeira da Secretaria Especial de Cultura, silenciaram totalmente sobre uma figura como essa, assim como fizeram com João Gilberto, com Moraes Moreira, com Aldir Blanc. Então, é uma pena que o Brasil, com essa riqueza cultural que a gente tenha, não tenha alguém à altura de compreender a importância da cultura para um país, né? E ainda mais com uma figura como Elza Soares, que é uma figura muito representativa da força da mulher e do seu povo, da mulher negra, né? Eduardo Paes instituiu aí 3 dias de luto oficial na cidade de Rio de Janeiro. É importante a gente lembrar que ela morreu no mesmo dia de São Sebastião, que é o patrono do Rio de Janeiro, e no mesmo dia da morte de Garrincha, né? E ela estava muito ativa, porque ela tinha acabado de gravar aí um DVD, parece que com uma temática mais política, e um outro álbum com sucessos. Então, esse material é inédito, deve vir aí brevemente, nesse ano, para a gente ter o prazer de ouvir essa voz que ainda aos 91 anos tinha uma força enorme, né? Não é uma voz que envelheceu. E aí eu até quero dizer que essa homenagem do Ilu Obademin, o Ilu Obademin tem um documentário do Beto Brandt que está no YouTube. Então, vale a pena rever. Era um dia de chuva, muito bonito, eu estava lá, acho que muita gente, talvez, daqui de São Paulo tenha ido nessa abertura aí do carnaval, e essa homenagem para a Elza foi muito, 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 muito marcante. E eu queria agora só encerrar fazendo um parêntese de que houve uma coletiva do Lula, que é o primeiro colocado nas pesquisas, em todas as pesquisas, e a referência que ele fez à cultura, dizendo que vai ter a volta do Ministério da Cultura e também dos comitês de cultura, né? Foi muito marcante, durante o período do governo Lula, as conferências nacionais de cultura, né? Isso ajudou a construir o programa Ouvindo, através dessas conferências estaduais e nacionais, a opinião do setor, né? Durante o governo Lula, teve o Cultura Viva, encabeçado, criado e idealizado pelo Célio Turino, e a gente espera que, em ele sendo candidato e ele vencendo, o Ministério da Cultura, como ele disse, preparem-se, a cultura ela vai voltar e ela tem uma grande importância. Então, acho que é isso que eu queria dizer por hoje, e lembrar aí que, entre tantas músicas da Elza, aquela frase emblemática de que a carne mais barata do mercado é a carne negra, é um grito, é uma denúncia e é o retrato de uma guerreira que representa o nosso povo, independente da sua morte, e ela vai continuar nos representando durante muitos anos com a sua voz incomparável.
Muito legal, Regina, muito obrigado. Né? Obrigado a todo mundo que está nos acompanhando. A Regina, na sexta-feira, então, encerra a programação do Redemoinho, a programação semanal do Redemoinho. A gente está ao vivo, de segunda a sexta, sempre ao meio-dia, cada dia com uma determinada temática. Na semana que vem, a gente vai ter uma pequena mudança na grade. Continuam todos os nossos vídeos colunistas, continuam os mesmos, o que é uma honra para a gente, uma satisfação, mas vai haver uma troca de dia. Então, você que já talvez já tenha se acostumado a ver aí o de Edelgard Angel falando sobre mídia e política às segundas, ela passa às quintas-feiras. E a Regina, então, volta a partir da semana que vem a conversar com a gente, conversar com você aqui às segundas-feiras. Então, de qualquer forma, venha todos os dias, né? Sempre ao meio-dia. Regina, muito obrigado.
E só um último detalhe. O velório está sendo no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, até às 14 horas, aberto ao público, e o Eduardo Paes decretou luto oficial por 3 dias na cidade do Rio de Janeiro.
Legal.
Muito obrigada,
muito
Regina.
Muito obrigado. Boa tarde, pessoal.
Tchau.
Tchau.
Tchau.